podcast é apresentado por b9.com.br.
No episódio da semana do Tecnicalidade,
chips da Qualcomm para notebooks ultraleves,
o novo protocolo de segurança do Wi-Fi
e o robô que te força a endireitar a coluna.
Tudo isso e mais você ouve agora nos mínimos detalhes.
Olá, você está ouvindo Tecnicalidade e Tecnologia nos mínimos detalhes. Meu nome é Rafael Silva.
E eu sou Rodrigo Gonzalez.
Estou de volta aí, muito obrigado ao seu Marcos Bendit por ter tapado o nosso buraco várias vezes nas últimas duas semanas, meu e do Rod. Eu queria esclarecer aos ouvintes do Tecnicalidade que eu não estava de férias. Eu estava de retiro da firma.
Olha aí.
Foi o retiro da firma, a gente ficou trabalhando. Eu fiquei gerenciando crise lá do interior, numa conexão horrível. Foi divertido, foi legal, mas estamos aí novamente neste episódio maravilhoso 92 do Tecnicalidade aí pra vocês.
Olha aí. Estamos de volta.
E patrocinados! Olha só!
Quem diria?
Muito obrigado a HostGator por patrocinar este episódio do Tecnicalidade. Vamos ouvir um pouco mais deles um pouco mais à frente no episódio.
Agora de quem é que a gente vai falar, Rafa? A gente vai falar da família B9 de podcast. Que tem muitos podcasts incríveis. Sim. Acontecendo por aí. O que você recomenda essa semana, Rafa? Me conta.
Eu recomendo o OEA, porque como sempre, eu tô assistindo os jogos da Copa, e assim, eu não sou uma pessoa que é fã de futebol, mas eu tô assistindo os jogos da Copa e ouvindo depois os comentários da galera do Merigo, do Yasuda, do Higino, no OEA, e cara, tá muito louco ver que eles preveem uma coisa e acontece outra completamente diferente. Eu tô amando. O podcast, tenho que confessar que é o único podcast da família B9 que eu tô conseguindo ouvir ultimamente. Porque ele é bem legal. Ele não é exatamente curto. Ele tem, tipo, mais de uma hora de duração, vários episódios. Mas é o que tá sendo mais divertido porque o contexto da Copa é legal. Então assine lá o podcast OE, que é um podcast diário. Porque esse maluco do Merigo quis fazer um podcast diário. E é isso aí, eu gosto do OEA.
Boa. Eu curti muito essa semana que eu já ouvi, que eu só pude ouvir essa semana, o Mamilo 152 sobre sexoterapia, foi bem bacana. E também o História de Niná para Garotos Rebeldes, que teve o episódio com a Daniela Mercury narrando. Que
ela... Olha só!
Pois é, pra você ver. O episódio da Maria Callas, que é uma cantora de ópera incrível, a história, vale a pena você ouvir. E tá tudo lá no b9.com.br/podcast. Estes e mais podcasts, além da Tecnicalidade. Tem outros ainda, se você quiser ouvir.
Isso aí, ouve lá e prestigie a família que mais cresce no Brasil.
Pois é. Então vamos começar essa bagaça e vamos pras pautas.
Vamos nós!
Os notebooks Windows com chips ARM da Qualcomm estão começando a fazer um pouquinho mais de barulho depois da Microsoft anunciar aí uma parceria com a Qualcomm para fazer computadores ultraleves com processadores ARM. Essa iniciativa está dando aí mais um passo para frente com um possível novo chip da Qualcomm para 2019 focado nesse tipo de dispositivo. Os processadores que estão sendo usados hoje para essa parceria aí da Microsoft com a Qualcomm são os Snapdragon 835 e 845. O 835 foi o primeiro que a gente viu rodando Windows full, né? A versão completa do Windows 10. E o 845 mais recente, que traz algumas melhorias e tudo mais. Esses foram os lançamentos mais recentes aí da Qualcomm na linha high-end de processadores para dispositivos móveis, né? Mas esse novo processador que a Qualcomm estaria trabalhando é o Snapdragon 1000. Olha só, já pularam o 900 todo e já foram pro 1000 de uma vez só. Ele bateria...
Só uma observação rápida, porque... Diga. Eu sempre achei que as empresas que fazem essas nomenclaturas e tal, que usam só números nos nomes dos modelos, como a Nokia mesmo fazendo Lumia, etc., eles reservavam o número 1000 pra algo que é, tipo, poderoso, que era, tipo, né, o pica das galáxias e tal. Então, meio que a Qualcomm tem que entregar tudo com esse Snapdragon 1000. Porque eles têm construído esse hype do Snapdragon 600, 800, e no 1000 eles têm que, tipo, sabe, explodir esse... Não explodir porque isso é coisa da Samsung, né? Mas, né, eles têm que ser algo poderoso.
É, tem que ser... Pra chegar ao 1000, tem que ser top no falsete. É,
isso aí.
Esse processador Snapdragon 1000, ele vai ter bem diferente com os processadores da Intel, os da linha Y e U, que são mais usados em computadores Ultrabook, né? É, inclusive também no Microsoft Surface Book 2, se eu não estiver enganado, que ele tem aquela tela destacável, né? Que veio da tablet e tudo mais, então precisaram de usar um processador mais fraquinho. Mas é usado normalmente em ultrabooks, em computadores menores ainda, e portáteis, computadores tipo LG Gram, essas coisas. É, ele teria uma potência de 12 watts, o Snapdragon 1000, pro SoC inteiro. O SoC é tudo, tem um chip que tem tudo integrado. Então ele já vem com Wi-Fi, modem 4G, processador, que é o que tem na maioria dos celulares, porque é devido ao espaço pequeno, né? Tem que ser esse processadorzinho pequenininho, que daí já vem tudo embutido de uma vez só. É, sendo que 6 watts seriam só para o processador em si, o que eu já achei bastante coisa. É, para você ter uma comparação do que já tem hoje em dia, os processadores da Intel, os da linha Y e U, que são mais ou menos os que esse Snapdragon 1000 vai disputar, né? É, em termos de performance, usam entre 4.5 e 15 watts de potência. Então, quer dizer, ele tá ali bem no meio do caminho mesmo, né? Tá, não tá no de 15 watts, mas tá ali mais acima do Y, que já, o que já dá uma boa previsão do que poderia ser, por exemplo, um MacBook, o novo pequenininho, né? De 12 polegadas, a maquinazinha de escrever. É, com um processador desses, por exemplo, também um computador, também um notebook PC com aquelas especificações mais ou menos também. Segundo a ARM, o Snapdragon 1000 vai ser baseado na arquitetura Cortex A76, que foi redesenhada do zero para ter uma performance em nível de laptop, né? É, aí entre aspas, voadoras. É, o que vai ser bastante interessante ver, né? É, além de ter um processo de fabricação de 7 nanômetros para mais eficiência, que também ainda não chegou para os processadores de desktop. Então, talvez seja primeiro nesse Snapdragon 1000. Não sei, vamos ver também. É, ele vai ser compatível com Wi-Fi AD, que é a próxima geração de Wi-Fi, depois do AC. É, com capacidade teórica de 6 gigabits por segundo de velocidade e um modem 4G com capacidade teórica também de velocidade de 1 gigabit por segundo, se a rede aguentar, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Por enquanto, isso só deve chegar em 2019 mesmo. É, a gente nem sabe se é verdade ou não, se vai sair mesmo esse processador ou não. Mas até o final desse ano, a Qualcomm já vai lançar alguns notebooks com o processador Snapdragon 850, que é basicamente um 845 com um clock maior. Então não vai ser um boost de performance muito grande. De qualquer forma, eu acho que vai ser interessante a gente ver a Intel ter uma competição nesse espaço, né? Porque os chips ARM já tem aí o modem 4G integrado, então traz uma mobilidade maior para quem quer um sistema um pouco mais parrudo, né? Como um notebook, uma coisa mais robusta, ou que precisa de um teclado embutido o tempo inteiro e blá blá blá, e que não quer usar um tablet necessariamente, né? Então vai ter esse caminho aí que hoje em dia a gente não tem nos notebooks, né? No notebook a gente só tem Wi-Fi e a gente precisa fazer o hotspot, né? Com o celular ou alguma coisa do tipo. É, pra você se manter conectado o tempo inteiro. Com um processador assim, não. Você coloca o chip ali dentro e já era. Você usa o notebook como se fosse com rede 4G, né? Então é bem tranquilo. Eu acho que vai ser incrível. O que você acha, seu Rafa?
Eu acho que vai ser incrível de cara.
É, também.
Isso porque a gente tá acostumado a ver, né, com os, pelo menos os computadores da Intel, que são nesse nível, os ultrabooks, alcançarem cifras que são, né, incríveis, né? Você vê e você pensa, caramba, eu não acredito nesse preço. E assim, eles são incríveis porque eles são realmente muito parrudos e são como ao qual tá mirando. Eles são, né, potentes. Mas ao mesmo tempo, cara, eles são um mercado de nicho, sabe? Então, eu tenho a consciência de que eles vão competir, né? Pau a pau com os Ultrabooks da Intel. Mas eu tenho medo de que, por eles serem um mercado de nicho, que são os Ultrabooks, e eles são notoriamente mais caros, que a Qualcomm não invista tanto nesse mercado, sabe? Eles vejam mais... obviamente, eles vão ter alguns produtos que vão ser... que vão ter aí um sucesso no mercado, mas eu duvido que eles vão conseguir capturar muito, porque já é um mercado de nicho, sabe? Então, eu gosto de ver a Intel tendo competição, sabe? Uma concorrência forte, mas eu não boto muita fé nesses competidores, nesse chip da Qualcomm, sabe? Eu acho que é um caso mais de esperar pra ver, porque... se chegar em 2019, vai ser algo que eles vão fazer muito na pressa. Eu não sei, eu tenho poucas esperanças pra esse chip da Qualcomm. Mas eu gosto de ver a Intel sendo... eles com certeza não estão tremendo na base. Eu gosto de ver a Intel cercada de concorrentes, sabe? Mesmo que seja no mercado de nicho.
Sendo desafiada, né? Eu acho que... Sim. Eu acho que sim, eu acho que... Porque principalmente porque esse conceito de ultrabook, né, é da Intel, não é de mais ninguém, é da Intel, é um notebook fino e que para ser chamado de ultrabook, né, tem que ter um processador Intel, de 15 watts e XYZ especificações para poder...
Eles patentearam, né, esse formato, se não me engano.
É tudo muito reguladinho pela Intel. Né? E é o que a Intel vem fazendo há muito tempo. Ela regula tudo que, com relação ao notebook, porque só tem ela, basicamente. A AMD agora voltou com o Ryzen, né? Apareceram alguns notebooks com Ryzen, a gente já tem falado um pouco deles também aqui no Tecnicalidade, mas ainda não se tornou expressivo o suficiente para a Intel virar e falar, tipo, opa, peraí, vamos ver o que a gente vai
fazer
aqui.
Tenho medo.
Exatamente. E eu acho que a Qualcomm tem esse potencial, principalmente... com uma parceria direta com a Microsoft, sabe? E eu acho que, por mais que seja um mercado talvez um pouco menor do que os notebooks normais e tudo mais, eu tenho total certeza de que isso tem muita capacidade de dar certo, e eu acho que a Qualcomm quer atirar para esses lados também, porque pro lado do mobile não tá indo muito bem, né? As coisas não estão caminhando muito bem para a Qualcomm, principalmente com toda essa treta aí de disputas judiciais e tudo mais. Mas...
E vamos combinar também fabricantes movendo para serem as fabricantes dos próprios chips, né? Como
Exatamente. A
Apple já é, a Samsung já vai ser.
Exatamente.
Vai estar virando aí, né?
Sim, pois é. Então, eu acho que tem bastante potencial e eu espero que dê certo. Porque daí traz esse outro... competidor aí pro mercado, esse outro ponto de referência para esse mercado de ultraleves, e eu acho que vai ser positivo.
Acho que é isso que eles vão falar. Os nossos books não são ultrabooks, são ultraleves.
Ultraleves.
É diferente. É. Eles voam com uma hélice apenas.
Ah, meu Deus. Bom, enfim, eu acho que vai ser bom. Enquanto a gente não descobre se vai ser bom ou não, a gente vai pra próxima pauta.
Vamos nós. Nós usamos Wi-Fi um pouquinho, eu imagino, né, nas nossas vidas. Você usa Wi-Fi muito, seu Rod?
Não, Wi-Fi. Nossa conexão
não? Tá biada. Você conecta o seu celular no cabo quando você vai usar a internet?
Exatamente, eu tenho um adaptador, entendeu? Lightning pra internet, entendeu?
Para as pessoas normais como eu, como você que está ouvindo aí, que usa o Wi-Fi na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê, vai chegar aí no ano que vem um novo protocolo de segurança que vai deixar as conexões Wi-Fi ainda mais seguras. Ele se chama WPA3 e a Wi-Fi Alliance, que é o órgão que regula a implementação desses protocolos, começou essa semana a certificar os aparelhos com esse novo protocolo. O que isso significa? Que eles terminaram a certificação do protocolo e vão começar a autorizar, a certificar os aparelhos para que eles sejam vendidos para o público final. E aí você vem, Rod, e me pergunta, por que que o WPA3 vai ser mais seguro?
Por que, Rafa, o WPA3 vai ser mais seguro?
Ainda bem que você perguntou, Rod. vamos lembrar, antes de mais nada, que o WPA2, que é o predecessor do WPA3, ele não é atualizado, ele foi criado em 2004, ele é usado há mais de uma década por vários aparelhos hoje em dia. E ele foi atualizado ao longo dos tempos para poder corrigir brechas de segurança, etc. E deixar e manter o protocolo seguro. Só que a criação do WPA3 foi necessária para coibir certos comportamentos que não foram previstos quando foram criado o WPA2. Então, por isso que ele chega com diversas melhorias em relação a ele. Uma delas é a proteção contra ataques de força bruta, que é aqueles em que um hacker vai lá, captura tráfego de rede de um roteador Wi-Fi e depois ele volta para sua residência, para sua, sei lá, sua bate-caverna, porque, né, o hacker vai ser sempre assim, e tenta craquear a senha que tá, daqueles pacotes que ele capturou usando força bruta, né? Que é testando várias senhas, uma combinação de senhas, milhares de senhas ao mesmo tempo. Ele consegue fazer isso por causa do protocolo WPA2, que não tem uma proteção de segurança. O WPA3 tem essa proteção. Ele foi desenhado de uma forma que só é possível fazer uma tentativa de acertar a senha quando você não está conectado ao roteador. E depois disso, se você fizer essa tentativa, os dados são inúteis. Olha que lindo. Eles pensaram realmente em coibir esse tipo de ataque. Então seria, para o hacker realmente tentar esse tipo de ataque, ele teria que estar fisicamente perto do roteador o tempo todo para fazer várias tentativas enquanto ele está, né, capturando os pacotes que estão lá de WPA3. E essa tentativa de fazer conexão pode ser facilmente bloqueada por uma configuração falando, você tentou mais de 10 vezes. Bloqueado. Denied. Sabe? O WPA3 é inteligente. Outra coisa interessante do protocolo WPA3 é que ele tem algo chamado Forward Secrecy. É um secreto pra frente, traduzindo bem literalmente pra vocês.
Secreto pra
frente. Exatamente. Ele impede que os dados sejam... Que os dados capturados, as pessoas capturem dados, tudo bem. Mas caso a pessoa descubra a senha depois desses dados capturados, seja lá por phishing, sei lá, como for, e tente quebrar a criptografia dele, ele não consegue. Os dados são simplesmente inúteis quando não estão conectados. Olha que maravilha. E a parte legal. Não é a parte legal ainda. Calma. Outra coisa interessante desse WPA3. Ele vai finalmente dar um uso útil para os QR codes, que a gente não vê utilidade em lugar nenhum e já estão aí há, sei lá, duas décadas sendo inúteis em tudo quanto é lugar, tudo quanto é loja.
Sendo mal utilizados e mais inúteis ainda, né?
Exatamente. Aí o WPA3 chega para resolver esse problema. Nos aparelhos que não tem uma tela, como lâmpadas ou até o Google Home, por exemplo, o Alexa, que seja, será possível conectar esses aparelhos usando uma funcionalidade do WPA3 chamado Easy Connect. Ele basta você escaneia o QR Code com o aplicativo, seja da fabricante, seja do que seja, no gadget, e as credenciais da conexão WPA3 vão ser enviadas pelo roteador para o aparelho e ele se conecta automaticamente. Agora você me pergunta, então, são pelo menos umas 3 empresas envolvidas na implementação disso, né? Tem a fabricante do aparelho, a fabricante do roteador e a fabricante do software que tá fazendo essa conexão. Se vai funcionar ou não, não sabemos, mas tá aí a plataforma pra eles usarem, sabe?
Eu tenho a leve impressão de que quem vai dar problema nessa brincadeira é a fabricante do roteador. Porque muita gente usa o padrão do... que vem na internet, né? Que já vem com o pacote do plano de internet. E não é atualizado aqueles negócios, vai ficar vulnerável, vai dar treta. Aquela coisa toda que a gente já conhece.
Sim, sim, sim. Bom, dito isso, vem aí a melhor parte do WPA3. Ele é retrocompatível com dispositivos WPA2.
Opa.
Olha que lindo. Então, se você comprou um roteador WPA3 e tá fazendo sua conexão WPA3 tranquilamente aí na sua casa, computadores que são compatíveis com WPA2 podem se conectar a ela.
Ah, aí sim.
Que lindo! Basta, obviamente, que seus computadores, seus celulares, etc., sejam atualizados, né? O software passe a permitir essa conexão WPA3. E isso também acontece em roteadores. Então, se o seu roteador é mais novo e a sua fabricante é boazinha, vamos combinar, né? Eles vão atualizar o firmware do seu roteador e eles vão poder aceitar conexões, sei lá, como repetidor de WPA3. Só que fabricantes de roteadores não têm essa mentalidade, né? Eles querem, obviamente, vender mais produtos e ganhar mais dinheiro. Então, eles não vão simplesmente falar, então, né, tem esse protocolo WPA3 aqui e não, você não pode usar, não. Você vai ter que comprar um roteador novo, tá, querido?
Se vira.
Tudo bem? Beleza. Se vira aí. Porque, né, é a indústria como ela funciona. A previsão de que esse novo protocolo seja adotado é na próxima geração do Wi-Fi, que é o 802.11ax, que é o sucessor desse que você falou agora há pouco, que é o AC. AD, isso. É, que é o sucessor do AD. É, que já está disponível, né? Mas deve chegar em mais produtos no mercado só na segunda metade de 2019. Eu achei interessante essa pauta porque a gente não vê muitas atualizações de protocolo de segurança aparecendo em Wi-Fi na nossa década, né? Na nossa década. Na nossa era aqui, né? Eu gostei, eu acho que é uma atualização interessante. Eu acho que assim que sair um update que implementa WPA3 no meu roteador de 5 anos atrás, eu vou atualizar no mesmo momento.
Qualquer atualização é importante que você faça, porque, né? A atualização de segurança é sempre bom, né? E ainda mais com os benefícios que o WPA3 vai trazer. Gostei. Achei ótimo que estão atualizando, né? Não estão só sentados ali. Ah, a WPA2 tá com problema. Poxa, que coisa, não é mesmo?
Mas... eu imagino agora, tipo, os engenheiros do Wi-Fi lá, se olhando assim, ah, pareceu mais um problema, né? Pois é, né? E aí, o que você vai fazer esse domingo?
É, eu fiquei imaginando, na verdade, uma mesa de bar, sabe? Tipo, todo mundo em volta de uma mesa redonda de bar, assistindo uma notícia na TV. Tipo, olha só, tá passando mais um problema lá no WPA2, né? Poxa, que coisa. Então, né, gente? Como é que foi? Esse tipo
de coisa. E o jogo do Brasil, né? É. E aí, como tá?
Pois é. É ótimo que eles não estão sentados fazendo isso. Eles estão trabalhando, você tá numa mesa trabalhando. E... pode ser mesa de bar também, desde que trabalhe, tá bom. E eu fico feliz de estar vendo isso. Essa atualização na nossa década, exatamente como você falou.
É, na nossa era,
é,
né?
Pois é.
Podia sair antes, né? Pra gente se proteger mais agora, mas tudo bem.
É, estamos
pacientes aqui esperando 2019.
É, vamos ficar... No
Tecnicalidade do ano que vem a gente fala sobre ela e faz o nosso review.
Pois é, a gente avisa.
Review do protocolo de segurança. Gostei. É. 2 estrelas.
Total. Estou me sentindo mais seguro, 3 estrelas.
Quero meu dinheiro de volta, 1 estrela.
É, total. Próxima pauta, então.
Vamos. Antes de irmos para nossa próxima pauta, vamos falar aqui do nosso patrocinador deste episódio, a HostGator.
Olha só, a HostGator tá patrocinando esse episódio aqui do Tecnicalidade. É uma empresa que já tá aí no Brasil há mais de 10 anos. Então, se você tem uma ideia que merece ganhar vida aí com um site muito bacana, por que que você não tenta hospedá-lo na HostGator? Tire o seu sonho do papel e coloca aí na internet.
Isso aí, a HostGator tem tudo que você precisa para ficar online, de um domínio, hospedagem de site, e-mail profissional, criador de sites, suporte 24x7 e muito mais.
Sim. Com certeza. E a hospedagem de site dele tem o melhor custo-benefício do mercado e você ainda ganha o domínio gratuitamente no primeiro ano do seu contrato. Olha só que bacana.
Yes. Eles também têm hospedagem WordPress com domínio grátis sempre que você renovar o serviço. Olha só, você já tem o seu blog aí maravilhoso instalado direto na HostGator. Bacana.
Sim, pois é. E se você não quiser fazer pelo WordPress, eles também têm um criador de site que você também ganha o domínio grátis sempre que você renovar o serviço, o que é bem bacana. E, melhor, eles também têm servidores dedicados. Então você tem aquela peace of mind de que o seu site nunca vai sair do ar.
E pra quem está ouvindo este podcast, você já tem um desconto exclusivo de 50%. Olha só!
Olha só, gente.
Pra você ter este desconto maravilhoso, acesse www.hostgator.com.br/B9. Qual é o endereço, seu Rodrigo?
www.hostgator.com.br/B9 e pega aí o seu desconto exclusivo de 50% para você, ouvinte do Tecnicalidade. A gente agradece o HostGator pelo patrocínio aqui do Tecnicalidade e a você que vai com certeza entrar no site deles. De novo, hostgator.com.br/B9 para conseguir 50% de desconto. Vai lá tirar sua ideia do papel.
Valeu, HostGator, por patrocinar este episódio.
A gente já falou sobre o Google Duplex aqui, porque, óbvio, não tinha como ter deixado, como deixar de falar do Google Duplex quando foi anunciado na Google I/O desse ano. E muita gente duvidou, não da gente e da notícia, mas...
Muita gente duvidou da gente, né? Duvidou que a gente ia falar. Falamos assim mesmo, falamos. Nós provamos que eles estavam errados.
Pois
isso
é.
Aí.
É, muita gente duvidou e ainda duvida do Google Duplex. É, fala que ficou desconfiada, que se o Google Duplex vai ser mesmo o futuro, se aquilo ali era verdade, o que estava acontecendo e tudo mais... É, fato é que ele tá aqui pra ficar e o The Verge, além de outros veículos de mídia, foi convidado pelo Google essa semana pra testar por eles mesmos, ver com os próprios olhos esse novo sistema do Google. E o legal disso ter acontecido é justamente ter uma ideia por trás dos panos de como uma coisa tá, que ponto que anda e toda aquela coisa, né?
Vamos combinar que é meio que controle de danos, né, do Google, porque todo mundo tava duvidando com razão. Do que da demonstração que eles fizeram no Google I/O, né?
Pois é, exatamente, porque teve essa controvérsia aí, que é o que o Rafa tá falando, de tudo que poderia ter sido falsificada, né? Essa ligação do que foi demonstrada na Google I/O. Então, eles viraram e falaram, ok, vamos mostrar pra essa galera aqui o que tá rolando aqui por trás dos panos.
Basicamente, o Google colocou o Duplex na mesa, assim, pá!
Temos um título, talvez. Colocou o Duplex na mesa, foi
foda. Ok.
Ah, meu Deus, vamos lá. Aparentemente, o Google Duplex funciona, o bagulho é real, funciona muito bem. E segundo o repórter The Verge, a voz do assistente é super humana e convincente, de fato, como foi demonstrado lá no Google I/O, mantendo ali essas coisas que tiveram na apresentação, né? Aqueles momentos de hesitação, né? E a novidade é que antes do assistente iniciar efetivamente a conversa, ele informa para a pessoa que está recebendo a ligação que essa ligação está sendo gravada e tem diversas variações dessa mesma mensagem, né? Então, eles provavelmente estão testando para ver qual é que as pessoas desligam menos na cara do assistente ou não, ou se recusam a aceitar a ligação porque ela está sendo gravada. Também foi dito na matéria que o assistente conseguiu responder muito bem a pelo menos aí 90% das coisas que foram ditas para ele. Estivessem elas fora de ordem da conversa, né? Ou mesmo que o assistente fosse interrompido no meio de uma frase. Ele conseguia retomar e seguia a conversa normalmente, o que é muito bacana. Quando acontecer da inteligência artificial não conseguir responder, ela vai colocar um operador humano no comando para resolver a situação, para ver o que aconteceu e aonde foi que a inteligência artificial parou, né, efetivamente, com a conversa. Por isso, o Google tem algumas pessoas trabalhando nesse call center, entre aspas, né, para casos como esse se acontecerem. E provavelmente vão acontecer alguns, até que esteja aperfeiçoado o sistema, né? Caso, inclusive, que aconteceu com o repórter The Verge, né? Eles tiveram que voltar, ele bugou, basicamente. Eita. A inteligência artificial do Google. Tava fazendo umas perguntas muito específicas e o Google não entendeu o contexto de uma das frases que ele falou. Entendeu?
Ah, mas reporta também quebra tudo, né? Cacete.
É, pois é.
Tudo... Não pode ver um brinquedo divertido e já quebra.
Já sai quebrando esse bagulho tudo. Coitado do Google Assistente. Não merecia esse tipo de coisa. Então, claramente, o sistema não tá perfeito, mas vai sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. É, a ideia do Google é levar isso para todos os Estados Unidos, embora em alguns estados ainda não seja possível, por causa de regulações específicas que tem dentro desses estados, né? Nos Estados Unidos tem esse tipo de coisa. É, por enquanto, o Google Duplex só funciona em inglês, óbvio, mas o Google disse que ele vai entender diversas línguas, dialetos e sotaques. Agora, sabe-se Deus quando, né? Porque só no Brasil já tem uma caralhada de sotaque. Já pensou? Desculpa o palavrão, mas é verdade. Não. Tem um monte de sotaque. E eu fico imaginando quanto tempo vai ser para ele chegar aqui efetivamente. Porque eu não sei se... Se bem que o Google ele tem um pouco de histórico de lançar as coisas meio no meio do caminho. E depois a gente desenvolve o resto, vê o que vai dar e beleza.
Vamos lembrar também que o Google já tem uma expertise bem grande em dados de voz, porque ele, vamos combinar, ele tem o Waze. É, ele já tem o assistente aqui no Brasil, tá falando português. Então, ele já foi treinado para outros sotaques. Então, não seria muito difícil ele adaptar o que ele já tem para funcionar para esse serviço. Acho que vai ser mais complicado dele fazer as pessoas entenderem que as pessoas estão recebendo ligações automatizadas de uma pessoa que pediu pro Google Assistente ligar. É, acho que esse vai ser o principal desafio, mas em termos de sotaque, talvez, acho que vai ter menos complicações nessa área.
Não sei, eu tenho a impressão de que ainda vai ter muito problema nessa área, porque uma coisa é você ter o Google Assistente respondendo a perguntas específicas que você faz. Principalmente porque quando você está falando com o Google Assistente ou quando você está falando com qualquer assistente, seja no celular ou seja se você tem uma caixinha inteligente, eu pelo menos me sinto dessa forma, eu tento falar de uma forma um pouco mais burra para ver se entende, principalmente porque eu tô falando com a Siri, então ela não entende porra nenhuma, mas no geral você fala de uma forma um pouco mais simplificada, um pouco menos, mais direta, mais simplificada e menos vida real, digamos assim, né? Não é assim...
Tipo,
não.
Google, acender luz.
É, exatamente.
Siri, tocar música X.
É, exatamente. São frases mais específicas, são momentos mais específicos. Então, sendo o Google Duplex uma conversação natural, né? Eu não sei também até que ponto é tão fácil, assim, adaptar. Eu espero que seja tão fácil quanto você tá dizendo, Rafa, de verdade.
Eu não disse que seja fácil. Eu acho que vai ser... não vai ser complexo pro Google pegar os dados que ele já tem para adaptar para isso. É, eu tô falando que, tipo, eles têm... Eu, obviamente, não sei como que o Google funciona lá dentro, mas eles já têm a expertise para entender sotaques de várias regiões do Brasil. Se tem... Mas a gente tem casos de que, né, dois braços da mesma empresa, não, de vez em quando, não conversam um com o outro. Então pode ser muito bem que eles comecem o projeto do nada, do zero, e, né, construam e depois lembrem, ah, a gente fez esse rastreamento aqui um tempo atrás pra voz, porque vocês não usaram? Ah, a gente não sabia. É bem capaz disso acontecer também.
É, possível. Bom, vamos ver do que vai dar. Basicamente, o que a gente tá falando aqui é, pode ser que dê ruim, mas vamos ver se vai dar ruim ou não quando chegar efetivamente, né, mais lá pra frente. Sabe-se Deus quando. Mas eu espero que funcione muito bem, porque eu tô bastante ansioso. Eu quero muito testar ser ligado por uma inteligência artificial e não saber que foi uma inteligência artificial. Já pensou que legal que seria?
Nossa, seria o teste de Turing via telemarketing.
Nossa, eu ia me sentir assim, caralho, eu participei. Primeiro, eu estou me sentindo usado. Segundo, eu fui... Experienciei a história nesse exato momento. Vivi
e terceiro,
história.
Isso é muito Black Mirror.
Isso é muito Black... Meu, muito Black Mirror. Mas enfim, eu gostei. É
um telemarketing de Turing. Vamos lá.
Eu gostei muito do fato de não ser mentira, né? De não ser realmente ter sido 100% falsificado o negócio que o Google fez. E que já tá num estágio tão avançado, né? E tão cedo. Então, tão cedo, né? Entre aspas. Mas tá num estágio bastante avançado. Então, é bacana.
Eu tenho um problema só com essa matéria toda e com as matérias de todos os repórteres que foram consultados pelo Google e viram e participaram desse demo. eles não gravaram nada. O Google não deixou eles gravarem nada.
É, não tipo, é culpa deles,
mas se é tão legal assim, se tá, tipo, tão bonito, funciona tão bem, por que que não deixaram gravar? Sabe? Porque Google, não... por favor, né? Vamos, né? Adianta as coisas, querido.
Entendi. Ô, Google, adianta as coisas, pô. Qual é? Entendi. Você vai falar assim com o Google agora.
Ok, vou. Tá bem. Eles colocaram o duplex na mesa, cara, prova aí que ele funciona.
Entendi.
Microbits rapidinho para quem quer notícias em formato de pílulas rápidas. Essa semana a gente viu que a Honda descontinuou o Asimo, o robô inteligente deles, né, que desde 2000 está aí capotando nas estradas da história. Pra quem não lembra, o Asimo foi, né, inventado, foi revelado em outubro de 2000 e era um robô icônico, né? Porque ele foi tido como a inovação da Honda, algo que estaria nas casas de todo mundo. E no final das contas não é bem assim, né? Ele foi mais uma, segundo a Honda, algo para estimular o desenvolvimento de tecnologias. Tanto que ao longo dos últimos 18 anos, o Asimo recebeu tipo 7 grandes atualizações. E a última foi em 2011. Por isso, a Honda decidiu que vai parar de produzir esse robozinho, porque, né, ele é mais uma coisa de marketing do que qualquer outra coisa.
Tá velho.
tá velhinho. Ele foi oficialmente aposentado. E se fosse no Brasil, ele não conseguiria aposentadoria.
Verdade.
Ao longo de todo esse tempo, ele aprendeu a subir escadas, jogar futebol, jogou até com Barack Obama, equilibrar pratos e várias outras coisas. Inclusive, se vocês querem, né, se divertir um pouquinho, existe um vídeo compilando todas as falhas do Asimo em todas as gerações, todos os 18 anos que ele está aí tropeçando nos palcos da Honda. E é bem engraçado ver ele caindo de várias formas diferentes. Várias formas diferentes, e eu aconselho vocês a acessarem o link lá do b9.com.br para ver este vídeo maravilhoso. Ele, no entanto, ainda vai viver, pelo menos em espírito, se é que robôs têm espírito, agora tem, na forma de robôs enfermeiras que a Honda planeja comercializar no futuro. Então eles aprenderam bastante, o Asimo deixa de ser fabricado, mas eles vão aplicar a tecnologia, né? Os engenheiros do projeto vão ser movidos para outras áreas. Então o Asimo morre, hip Asimo, mas continua, pelo menos em espírito, em outros projetos. Esse foi um Microbits. E temos mais um. Vocês falaram, né? O Marcos Mendes falou na semana passada sobre o IGTV, que é um Instagram TV aí.
Foi eu que falei, sai daqui.
Foi você? Então, o Marcos Mendes e você falaram, discutindo bastante sobre o IGTV.
Agora
na semana passada. E agora o Instagram lançou um monte de outras coisas, inclusive chamadas por vídeo, que era uma coisa também que já estava no campo dos rumores, né, há bastante tempo. E agora eles lançaram, tá em testes por enquanto, como sempre, né? Estão testando com um pequeno grupo de usuários para ver como eles se comportam e depois liberam para mais pessoas, até para escalar bem o serviço, não deixar as chamadas caírem. E ele permite que até 4 pessoas ao mesmo tempo conversem no Instagram. E é uma coisa meio louca conversar com 4 pessoas ao mesmo tempo. Se bem que, né, o FaceTime vai permitir que você converse com, sei lá, 30 pessoas, né? Que divertidíssimo. Olha aí.
Era o que eu ia falar, 32 pessoas, mas, né, versus 4, assim.
Não é nada.
Não tem defesa.
Não tem. E deixa que você use também o aplicativo enquanto você liga para os seus amigos, o que eu achei interessante. Porque se você tá, olha isso, no FaceTime com 32 pessoas, você tem que ficar olhando para a cara delas no seu celular. Você não pode desligar o FaceTime e mexer nos aplicativos, você não vai mostrar a sua cara mais, sabe? Então o Instagram tá aí, na frente do seu tempo. Ele também chegou também dentro chegou também no aplicativo um redesenho da aba Explore, que agora separa por temas e os posts sugeridos, né? Tem aba pra, sei lá, inovações, comida, dependendo do que você gosta. E hoje, nesta quinta-feira que estamos gravando este episódio do Tecnicalidade, eles liberaram suporte para músicas nos stories, assim como GIFs e stickers. Então você pode colocar uma música lá nos seus stories e mostrar o que você está, né, curtindo musicalmente falando.
Cool.
Stories, por sinal, que anda muito bem, obrigado. Eles também anunciaram que tem 400 milhões de usuários diariamente ativos no Instagram Stories. Vejam vocês.
Pouca gente.
E assim, pouca gente. E eles liberaram isso tudo nessas últimas semanas. Eu imagino que isso tenha acontecido porque, né, nos 2-3 meses passados, o Facebook tem enfrentado um problema político de privacidade bem grande, que provavelmente atrasou muitas coisas, inclusive, né, vários dos lançamentos do Instagram. Então, dá pra perceber que, tipo, muita coisa ficou no pipeline pro lançamento. Você fala, não, a gente tá tendo problema com privacidade, não vamos lançar essa merda não, deixa pra frente, deixa pra julho. Então, né, muito boa estratégia do Facebook em atrasar um pouco isso.
Parabéns, Facebook. Isso é ótimo.
Isso aí. Vamos, então, para os gadgets Internet of Shit Edition.
Yes! Adoro. Gadget da semana. É difícil pensar em mais alguma coisa que possa receber um chip, né? Porque já coloca...
Ah, mas a internet vai pensar.
Já coloca chip em tudo. Já tem desde aspirador de pó até cubo mágico lá que o senhor Marcos Mendes falou na semana passada. Tem tudo. Tudo virou inteligente. E agora a gente também tem...
Menos o Rod. Porque você não tem um chip,
e
querido.
E agora... Sai daqui, Rafael. Não vem tentar acalmar, não. Sai daqui.
Poxa, fiz um elogio.
Sai daqui. Você tem sorte que você tá, sei lá, quantos mil quilômetros de mim. E agora a gente tem até brincos inteligentes. Veja só. O que mais podia ser inteligente? Um brinco. Por que não? É um wearable.
Maravilhoso.
É um wearable. É, a história dos Smart Earrings começa, segundo eles, na campanha que eles estão fazendo, com a Apple removendo a entrada do fone de ouvido. Quando eles viram que isso aconteceu, efetivamente, eles disseram que os brincos inteligentes tinham que acontecer. Agora a Apple tirou o negócio. Não, agora a gente tem que concretizar isso.
Ai, Deus.
Tem que sair do papel. E eles conseguiram fazer, acho que uma das coisas mais inúteis que eu já vi aqui no Internet of Shit Edition, porque os outros eles ainda tentam propor algum tipo de valor. O brinco nada mais é do que um botão gigante,
okay,
que permite chamar assistente virtual do telefone e você, okay, fala com ela. Então você tá dependendo da capacidade da inteligência artificial do seu telefone, da assistente virtual do seu telefone. Ou seja, se você tem um iPhone, você não deveria comprar esse negócio, porque a Siri é burra, entendeu? Então tem esse tipo de coisa.
E aí?
Você tem que falar com ela pra perguntar, tipo, eles falam todas as coisas que você pode fazer, mas é basicamente a lista de coisas que a Siri consegue fazer. Por exemplo, dar o valor de uma cotação de algum papel na bolsa, ou pedir pra ligar pra alguém, ou fazer esses comandos mais básicos, né?
Que ridículo.
Pois é, e ainda tem controles básicos de música também, né? No botãozinho você pode dar play, pause, e eu acho que dá pra avançar e voltar uma faixa, mas não digo com certeza. Eu lembro de play, pause. O brinco também tem um fone de ouvido pra você escutar música. Você pode escutar música, podcast, afim. Você prende ali, fica preso na sua orelha, a parte de baixo do brinco é onde fica o botão, e a parte de cima, que vai pra orelha, né, vai o fone pra orelha da pessoa, né, basicamente.
Que horror.
Vem com um módulo Bluetooth pra conectar no telefone, e uma bateria de 50 mAh pra poder manter ali, ela é recarregável, etc, etc. E existem algumas variações do brinco, que custam entre 25 e 198 dólares em diversos designs diferentes para você poder combinar com a roupa que você quiser. Olha.
Oh.
Olha a oportunidade. Por que não?
Que bonito.
Eu achei...
Que bonito, porém, que bosta.
É, pois é, assim, é um fone de ouvido glorificado, assim. É um fone de ouvido que você poderia...
Eu diria desnecessário também.
Não, é totalmente necessário. Isso daí, porque o fone de ouvido que vem na caixa do iPhone, os AirPods, é isso. É, só não é estiloso, mas é isso. Nem esse brinco também é estiloso, mas é
um negócio gigante, assim, é. Tipo, eu não vejo mulheres usando isso, quer dizer, eu vejo nas fotos do Indiegogo, mas, meu, não, sabe? Eu já tenho a versão, aquelas pessoas que usam Bluetooth na orelha, sabe, o aparelho mesmo, Bluetooth, e ficam falando como se tivessem, como se fossem, né, executivos importantes de empresa e tal. Ver isso aqui, tipo, só me dá mais aversão.
É. E eles conseguiram já o que eles pediram na campanha, o que não era muito difícil, porque eles pediram um total de $500
pra concretizar. Aí também é cheat.
Pra concretizar, aí não vale. O negócio. Eles conseguiram $12,000, o que é realmente impressionante. Mas conseguiram.
Usando cheat, até eu, meu querido. Eu vou fazer um brinco inteligente também. Eu vou precisar de $1. Opa! Alguém doa $3. Estou 200% no meu gol.
Ai, gente.
Só questão de referencial.
Foi esse podcast da semana. Ele tem um chip e é tosco. Então, Internet of Shit.
Qualifica muito bem. O meu Internet of Shit dessa semana é. Meu gadget. Internet of Shit desta semana é o Giro, que pelo nome você não consegue adivinhar muito o que ele é, né?
Não.
Mas serve para as pessoas que têm as chamadas standing desks. Eu não vejo aqui no Brasil essa cultura ainda. Não sei se aí em Portugal tem essa cultura de ter você trabalhar em pé, em mesas que estão que facilitam você ficar em pé.
Não.
Tem aí,
mas
Portugal?
Tem,
não?
Mas tem na IKEA. Vende na IKEA.
Ah. Ikea. Mas assim, para as pessoas que usam, aparentemente é difícil manter essa postura em pé. O que que esse Giro faz? Ele é um robozinho que fica na sua mesa e, acompanhado de um tapete que você fica, né, em pé, ele te basicamente te irrita quando você sai da postura certa.
Chato.
Basicamente, ele vai fazer caras e bocas. Ele é basicamente um Minion.
É verdade, ele é muito igual o Minion.
Ele parece muito Minion. Com um olho só. E ele vai fazer caras e bocas quando você estiver, tipo, apoiado na mesa. Ou estiver apoiando num pé só. Ele vai ficar lá, não, não pode fazer isso, você não pode. E é uma coisa tão ridícula que... Meu Deus, eu tô vendo, tipo, ele tem dois bracinhos também que meio que se movimentam pra poder falar, né? Opa, tem alguma coisa errada aqui. Aí quando você tá realmente numa posição muito ruim, ele vai ficar com um xizinho no olho. O conceito por si só é muito ridículo. Aí vem um plus. A empresa que está fabricando este negócio, ela vende o robozinho como um extra. O produto mesmo é só o tapete.
O tapete, eu não acredito.
Então o tapete, ele tá lá e ele te envia notificações no computador quando você está fora da posição certa. O robozinho conecta ao computador e recebe essas notificações e faz os gestos. Então o robô basicamente é desnecessário. Por isso que ele está sendo, né, Internet of Shit. E assim, se você não consegue manter a sua posição numa standing desk, você não precisa ter uma standing desk, meu querido. Sinto muito. Apenas realidades. E assim, quem realmente quer, quem acha que, né, precisa de um robô pra policiar a sua... A maneira como você está em pé e trabalhando, pode aí pagar $119 para ter o privilégio de ser irritado por um robô.
Mas parabéns.
$119. Isso. E essa campanha, por sinal, está no Kickstarter. Ela pede 20 mil. E até o momento de gravação deste episódio conseguiu apenas 6 mil. Amém. Então, estou vendo aqui que tem ainda pessoas de bom senso que... Quer dizer, menos essas 66 pessoas que já apoiaram o projeto. Tem outras 7 bilhões e milhões de pessoas que não apoiaram e tá tudo
graças
bem.
Graças a Deus.
Sério.
Ah, que tristeza.
Né? Esse é o meu gadget Internet of Shit.
Pois é. Essa semana os gadgets Internet of Shit foram meio tristes, né? Normalmente a gente ri, a gente acha graça, mas essa semana foram tristes de tão
Nossa,
ruim, né?
Foram mesmo.
Meu Deus.
O mundo está ficando cada vez mais triste. Internet of Shit.
Pois é. Vamos pro patch?
Vamos!
No patch, a gente teve a mensagem do Gustavo Augusto Vieira. Gustavo Augusto barra... Ifen Vieira, não é barra, tadinho. É só Ifen. É...
Ele gosta de ter dois sobrenomes, por isso que ele separou um pelo outro.
Pois é. Ele mandou um e-mail pra gente. Já tem um tempo que as pessoas não mandam e-mail. Mandem e-mails. A gente sempre fala pra vocês mandarem e-mails, vocês nunca mandam e-mail.
Estou aqui. Estamos aqui esperando tecnicalidade@b9.br. Mande o seu agora.
Por favor. E ele fala o seguinte: olá meninos, parabéns pelo trabalho. Sobre o assunto, eu queria fazer as seguintes observações. No caso, ele tá falando do assunto da semana passada sobre as empresas malvadas de tecnologias. Não é de hoje que essas empresas estão envolvidas em situações estarrecedoras. Um exemplo disso é o envolvimento da IBM e sua tecnologia de cartões perfurados durante o Holocausto. Essa tecnologia serviu para agilizar a catalogação das pessoas que estavam sendo aprisionadas nos campos de concentração. Olha só, não sabia disso, isso é louco.
Cacete!
Pra você ver. Embora eu não concorde com o uso errado das tecnologias, eu entendo sempre que sempre vão existir pessoas que usam tecnologias de formas diferentes. Gratidão para os funcionários dessas empresas citadas por vocês e por aqueles que ainda estão envolvidos nesses projetos e ainda não têm condições de peitar os chefes. E o que o Marcos Mendes falou é verdade. Sai uma empresa e entram outras que só Deus sabe que intenções elas têm. Resumindo, a discussão foi foda. Amei, parabéns. Adoro quando vocês ampliam o diálogo para além das notícias que são publicadas e dão um zoom em detalhes que passam desapercebidos pela galera do Oba-Oba. Gostei dessa classificação. Galera do Oba-Oba em aspas voadoras. E vocês fazem isso quase sempre. Parabéns mesmo. Eu poderia ter mandado um áudio que seria mais fácil. Ele mandou entre parênteses no final da mensagem. Muito obrigado, Gustavo, pela sua mensagem. Realmente é uma situação complicada. Tem sempre... os dois lados da moeda, né? Tem gente que acha que tá fazendo bem e, na verdade, tá fazendo mal. Mas é isso, né? A gente tá aqui pra passar a nossa visão, pra passar a nossa opinião e mostrar pra vocês também que sempre... pra vocês olharem a imagem inteira, né? Pra vocês verem. Gostamos muito.
Eu sou da opinião que sempre tem... Todo o tema, toda discussão tem três lados, que é... Um lado de uma pessoa, o lado da outra e a verdade. Então, né, a gente sempre analisa, tenta trazer esses viés aí.
Pois é. Então, muito obrigado pelo seu comentário.
Nós também tivemos um comentário no Twitter do Peterson Alves. Ele falou que o argumento do Marcos Mendes sobre inteligência artificial no exército é... vírgula. Ele esqueceu de completar a frase. E se o galpão estiver cheio de gente... inocente, o exército está pronto para bombardear e apenas com a inteligência artificial seria possível evitar isso? Não sei, Peterson Alves.
Olha...
O que você acha, Rod?
Bom, é uma possibilidade, né? Esse tipo de coisa pode acontecer. Realmente, esse tipo de... A gente sempre tende a pensar pelo lado negativo da coisa, né? Esse tipo de coisa também pode ajudar. O problema é que... a gente sabe que em 99% dos casos vai ser para esses momentos de bombardeio, a gente precisa identificar se tem... Porque se tem muitas pessoas, né, inocentes em um lugar, a gente normalmente se sabe de antemão que existem inocentes no lugar porque tem alguém infiltrado, né? O problema é quando eles estão procurando uma pessoa específica, um terrorista ou quem quer que seja... e eles veem que tá naquele galpão específico por causa da inteligência artificial, aquela coisa toda, né? Então, não sei, é sempre uma possibilidade, mas eu penso que pelo outro lado, pelo lado negativo, vai ser muito mais usado que pelo lado positivo, infelizmente.
Sim. Então, muito obrigado, seu Peterson, pelo seu comentário. Muito obrigado também por todo mundo que ouviu até agora este maravilhoso podcast.
Sim.
O que você achou do episódio de hoje? Mande pra gente uma mensagem no tecnicalidade@b9.com.br ou no @tecnicalidade lá no Twitter também. Estamos monitorando ferozamente lá.
Pois é.
Ferozmente.
Pois é. E se você quiser apoiar a gente, apoia lá no Padrinho, padrinho.com.br/tecnicalidade, que ajuda a manter a luz acesa e a trazer também patrocinadores aí, que a gente já teve um patrocinador, vocês trazendo mais gente, mais coisas pra ouvir, mais pessoas apoiando, e todo esse ciclo fica rodando, e a gente consegue continuar.
E aí vocês vão ter tecnicalidade até o fim dos tempos.
Pois é, vai ter que aguentar as piadas ruins do Rafa até o fim. Se bem que não patrocina. Não faz isso. Não, mentira. Rapaz, a gente lá.
Vão ter que aguentar o top do Rodrigo.
É verdade. Mas o meu top é top, então cala sua boca. Mas se você quiser apoiar sem pagar nada, a gente também agradece. E pede só pra você divulgar o podcast pra quem ainda não conhece a mídia podcast, ou pra quem ainda não conhece só o Tecnicalidade. E pra deixar 5 estrelas lá no iTunes, que deixa a gente ser descoberto por mais pessoas.
Isso aí. Links pra tudo que a gente falou aqui neste episódio estarão lá no b9.com.br.
Pois é, e não deixa de seguir a gente lá no Twitter, que eu sou @RodRCastro.
Eu sou o Rafa CST, e como a gente falou aqui agora há pouco, temos o @Tecnicalidade também.
Pois é, a galera tá interagindo bastante com o @Tecnicalidade, gostamos de ver.
Isso aí. Então é isso, gente, muito obrigado por ouvir e até o próximo episódio.
Até semana que vem, tchau.
Tchau.
É difícil
pensar. O meu Gadget,
sai daqui,
mano.
Sai daqui.